Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. O noticiário da Rádio Vaticano, Vatican News, direto da Cidade do Vaticano.
Alô, amigos de todo o Brasil e demais países lusófonos. Está no ar o noticiário em língua portuguesa da Rádio Vaticano, Vatican News, desta sexta-feira, 27 de maio de 2022. Traremos para você que está sintonizado conosco as últimas notícias sobre o Papa Francisco, a Santa Sé e a Igreja em todo o mundo. Hoje nos estúdios Jane Nogara e na assessoria técnica Bruno Orti. No seu tweet de hoje, o Papa Francisco escreveu: "A verdadeira riqueza não consiste tanto em multiplicar o que temos, como, sobretudo, em partilhá-lo equitativamente com aqueles que nos rodeiam." E vamos aos destaques do nosso programa de hoje. Papa Francisco recebeu em audiência os bispos do Regional Nordeste 3 do Brasil, em visita ad limina. O Terço do Papa pela Paz, os 30 anos das relações diplomáticas da Santa Sé e a Mongólia. Ucrânia, além das vidas humanas, a guerra está matando a terra. Tem início nesta sexta a Expo Católica em São Paulo. O diretor do Dicastério para as Comunicações participa de um evento em Rieti. Docelan Laudato Si, aprender a cuidar do que é comum da nossa casa. Essas e outras notícias a partir de agora. Mais uma vez, sejam bem-vindos a mais esta edição do programa diário produzido pela Redação Brasileira. Nesta sexta-feira, o Papa Francisco recebeu em audiência bispos brasileiros em visita ad limina do Regional Nordeste 3, da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. Um pandeiro como símbolo da alegria da Bahia e do Evangelho. Este foi o presente original que os bispos do Regional Nordeste 3 da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil ofereceram ao Papa Francisco ao final de sua visita ad limina. O pontífice não só sorriu ao receber o instrumento, mas arriscou alguns movimentos. O Regional Nordeste 3 é composto pelos estados de Bahia e Sergipe, somando 17 milhões de habitantes. Cerca de 65% dos baianos se declaram católicos, enquanto que os católicos sergipanos são 77%. Para o presidente do regional, Dom João Cardoso, o bispo da Diocese de Bom Jesus da Lapa, a audiência com o Papa foi o ponto mais alto da visita, que teve início na última segunda-feira, dia 23 de maio. "Nós nos sentimos confirmados na fé e na nossa missão apostólica com o magistério do Santo Padre, e expressamos isso a ele", afirmou ainda.
"Não obstante os desafios, as nossas igrejas caminham animadas pelo Espírito Santo em sua missão e vivem a alegria do Evangelho e alimentam a fé e a esperança do nosso povo. E assim nós pedimos ao Papa Francisco a sua bênção, expressamos a nossa gratidão pelo seu pontificado e manifestamos a ele a nossa veneração, respeito e adesão, e suplicamos a sua bênção, a bênção apostólica sobre nós, o nosso ministério, sobre os nossos colaboradores, os sacerdotes, os diáconos permanentes, seminaristas, consagrados, consagradas e fiéis leigos e leigos de nossas igrejas particulares. Especialmente lembramos os mais fragilizados, os doentes, os idosos, os que estão em conflitos, em dificuldades emocionais, pedindo que o Santo Padre abençoasse a todos nós." E o Papa nos acolheu com muita fraternidade, com muita alegria, mostrando grande simpatia pela caminhada da Igreja no Brasil e, de forma especial, no Regional Nordeste 3. Que essa visita de limina nos ajude a crescer na comunhão, e na unidade, no espírito de sinodalidade, querido pelo Papa Francisco e já preconizado pelo Concílio Vaticano II e pelo Papa Paulo VI. E no final da visita ad limina, o nosso regional, através do Dom Beto, o bispo de Juazeiro, e Dom Zanoni, arcebispo de Feira de Santana, ofereceu um pandeiro, sinal da alegria da Bahia, sinal da alegria do Evangelho. E São Francisco dormindo, assim representando os sonhos da Igreja de Francisco.
O Papa Francisco concluirá o mês mariano com o terço à Rainha da Paz. Silvonei José.
Em um comunicado, o Pontifício Conselho para a Promoção da Nova Evangelização informa que o Papa Francisco rezará o terço na próxima terça-feira, dia 31 de maio, às 18 horas, hora italiana, 1 da tarde, hora de Brasília, diante da imagem de Nossa Senhora Regina Patis, na Basílica de Santa Maria Maior, em Roma. Portanto, na conclusão do mês mariano, o Papa Francisco deseja oferecer um sinal de esperança ao mundo que sofre pelo conflito na Ucrânia e se encontra profundamente ferido pela violência dos muitos cenários de guerra em várias partes do mundo. A imagem da Rainha da Paz, Jane Nogara.
Santa Sé e Mongólia, 30 anos de relações diplomáticas. São dois dias cheios de compromissos para a delegação budista da Mongólia, hoje 27 e amanhã 28, em sua primeira visita oficial ao Vaticano por ocasião do 30º aniversário da presença da Igreja Católica no país asiático e do 30º aniversário também do estabelecimento de relações diplomáticas entre a Santa Sé e a Mongólia. Pela manhã, a delegação foi recebida pelo Pontifício Conselho para o Diálogo Interreligioso, enquanto à tarde está prevista a visita aos museus do Vaticano. Atualmente, vivem cerca de 1.400 católicos na Mongólia, divididos em 8 paróquias. Dom Jorge Marengo, prefeito apostólico de Ulaanbaatar, a capital do país, define a presença da representação budista em Roma como um passo importante para o diálogo interreligioso. Nos dias 27 e 28 de maio, a primeira visita de uma delegação budista da Mongólia no Vaticano. Mais um passo no diálogo interreligioso. Sim, exatamente, afirma Dom Giorgio. Estamos muito felizes com este evento, no qual estamos trabalhando há quase 2 anos com grande cooperação e apoio do Pontifício Conselho para o Diálogo Interreligioso. Na realidade, outros importantes expoentes budistas da Mongólia já vieram ao Vaticano, mas não eram visitas oficiais, enquanto que esta é a primeira vez que uma delegação vem com o desejo expresso de se encontrar com o Santo Padre. Portanto, trata-se de um capítulo importante do diálogo interreligioso ao qual a Igreja dá muita atenção na Mongólia. A visita ao Vaticano ocorre no 30º aniversário da presença da Igreja Católica no país asiático. Como podemos tecer através de palavras e imagens o fio condutor destas 3 décadas? É uma aventura muito bela, continua Dom Giorgio, interessante, guiada pelo Espírito como nos primeiros séculos da Igreja. Gostamos da imagem de uma Igreja que se assemelha à dos Atos dos Apóstolos. Existem poucos países no mundo onde os cristãos, membros de nossas comunidades, são de primeira ou segunda geração. É uma aventura do Espírito e de grande entusiasmo missionário, que teve como protagonista, durante pelo menos 2 dessas décadas, ou mesmo para as 3, o falecido bispo Venceslau Padilla, que foi o verdadeiro fundador desta igreja, juntamente com seus co-irmãos. Portanto, eu diria que a primeira década foi caracterizada pelo pioneirismo missionário deste grande missionário do primeiro grupo, que começou a evangelização após o fim do regime comunista, que havia condicionado severamente a liberdade religiosa neste país da Ásia Central. A primeira década foi marcada por esses pequenos, mas muito significativos passos, especialmente no campo da promoção humana. A segunda década talvez poderia ser descrita, continua Dom Giorgio, como um dos primeiros estabelecimentos e o nascimento das primeiras comunidades cristãs e o início de alguns caminhos de fé por parte da população local. Enquanto que a terceira década é simbolizada pela ordenação do primeiro sacerdote mongol em 2016. Elevamos esta imagem dentro de nós como um grande dom do Espírito para esta igreja que está nascendo. Junto com ele, hoje temos um segundo sacerdote local que foi ordenado em outubro do ano passado. Portanto, a visita nestes dias tem como protagonistas, certamente, nossos amigos budistas, mas também os dois padres mongóis que estão vindo ao Vaticano pela primeira vez. Ucrânia. Além das vidas humanas, a guerra está matando a terra. Mais informações com o Silvornei José.
Ucrânia. Além das vidas humanas, a guerra está matando também a terra. A guerra é uma tragédia de todos os pontos de vista. Vidas humanas anuladas, lugares devastados por bombardeios e destruição do meio ambiente. A veracidade dessas palavras é confirmada pela encíclica do Papa Francisco Laudato Si. E isso é o que está acontecendo na Ucrânia, onde as pessoas e o meio ambiente estão sofrendo por causa da invasão do exército russo, que começou exatamente há 3 meses. O testemunho de Seremeta, chefe do setor ambiental da Igreja Católica Greco-Ucraniana, revela todos os dramas de um conflito que vem causando morte e destruição. Parece que o confronto diário com a perda de tantas vidas e o sofrimento sem precedentes não deixa espaço para outras preocupações, como as do meio ambiente. Em vez disso, na guerra, mais do que nunca, entendemos o valor das coisas básicas. Uma delas é ter um lugar saudável, pelo menos não insalubre, para se viver. A guerra destrói a flora e a fauna, destrói as casas, ameaça a saúde e a vida humana, o bem-estar das gerações atuais e futuras, afirma o professor Seremeta. Entre os danos mais graves ao meio ambiente, Seremeta apontou a poluição química do ar, da água e do solo devido a bombardeios e ao uso de equipamentos militares, os gases de escape, combustíveis e lubrificantes que são liberados no meio ambiente, milhares de veículos queimados e destruídos. O exército russo ataca tanto a infraestrutura militar quanto os alvos civis, aponta o professor. Em particular, são atingidos depósitos de petróleo e instalações industriais, e isto causa incêndios, que, por sua vez, causam mais poluição do meio ambiente. O chefe do setor para o meio ambiente acrescentou que, desde o início do conflito, 900 áreas naturais protegidas foram afetadas, perfazendo cerca de 1/3 do total do país. Os territórios da Rede Esmeralda, uma rede ecológica que ajuda a proteger a biodiversidade na Europa, também estão ameaçados pela destruição. A gravidade dos riscos ambientais vai além do território da Ucrânia. O mundo inteiro lembra das graves consequências socioambientais e dos perigos para milhões de pessoas devido à radiação após a explosão do reator nuclear de Chernobyl em 1986, continua Seremeta, lembrando que já no primeiro dia desta guerra, a usina nuclear de Chernobyl foi ocupada pelos militares russos, que depois a abandonaram no final de março. A maior usina nuclear da Europa, em Enerodar, foi atingida pela artilharia russa e ainda está sob controle russo. Hoje existem 4 usinas nucleares na Ucrânia com 15 reatores ativos. Qualquer uma delas, nesta guerra, poderia se tornar um alvo potencial do agressor e representar uma séria ameaça ao meio ambiente e à vida de milhões de pessoas, não apenas na Ucrânia. Outro grave problema ecológico que permanecerá por décadas, afirma ainda Seremeta, são as minas espalhadas por grandes áreas do país. Todos os dias, há relatos de pessoas mortas ou feridas como resultado de uma explosão de mina, especialmente agricultores que vão para os campos com máquinas para trabalhar a terra. Nós mesmos podemos ver isso, acrescenta, como a guerra destrói não apenas vidas humanas, mas também resulta na dor e sofrimento de toda a criação, com as muitas consequências ambientais a longo prazo para a própria vida humana e para o bem comum. Sermeta disse também que, apesar da guerra, o setor do meio ambiente localizado na Ucrânia Ocidental continua a cumprir sua missão, proteger e preservar a criação de Deus, na qual o próprio homem é parte integrante.
Agora vamos nos informar sobre a Expo Católica em São Paulo.
A Expo Católica, a maior feira de produtos e serviços para igrejas da América Latina, abre suas portas nesta sexta-feira. Durante os dias 27, 28, 29 e 30 de maio, expositores, compradores e visitantes se reúnem no pavilhão amarelo do Expo Center Norte, localizado na cidade de São Paulo, para promover negócios, realizar palestras, shows e colaborar com a evangelização. Nesta sexta-feira, o evento se inicia com uma missa na manhã, restrita aos organizadores, expositores e convidados. Após a celebração, todos os presentes participarão da cerimônia oficial de abertura. A cada ano, a feira se inova. Em 2022, os compradores e visitantes poderão participar de uma programação ampla, além dos estandes que irão expor inúmeros serviços e produtos destinados à igreja e à fé católica. A feira é uma oportunidade ímpar para quem quer comprar produtos ou contratar serviços para sua loja, igreja e realizar a troca de contatos para futuras negociações. Além de gerar negócios, a Expo Católica 2022 apresentará aos visitantes atrações diversas nos estandes e auditórios, reunindo e promovendo diversos eventos simultâneos, lançamentos de livros, autógrafos, pocket shows, palestras, pregações, festival, entre outras novidades. Também será grande a quantidade de estandes destinados ao turismo religioso. Mais de 20 palestras simultâneas serão realizadas durante a programação da feira, incluindo palestras do padre Patrick Fernandes, padre Marcos Roney, padre Marlon Núcio, Dom Edson Oriolo, Raquel Abdala, entre outros nomes. Além dos eventos simultâneos, visitantes e expositores poderão aproveitar as presenças especiais de sacerdotes e músicos católicos que estarão promovendo lançamentos de seus livros, autógrafos e pocket shows, entre eles padre Joãozinho e padre Zezinho. A Expo Católica deverá receber um público entre 25 e 30 mil pessoas, entre visitantes e compradores de todo o Brasil e de outros países.
O diretor do Dicastério para as Comunicações participa de um evento de comunicação na cidade italiana de Rieti.
Contar a comunicação fora dos edifícios institucionais foi o tema do encontro da última quarta-feira à noite no Festival de Comunicação de Rieti, organizado pelos paulinos e paulinas em cooperação com a diocese da cidade italiana e inspirado na mensagem de Francisco para o Dia das Comunicações Sociais. Entre os palestrantes estava o prefeito do Dicastério para a Comunicação da Santa Sé, Paulo Ruffini. Como as grandes instituições como o Vaticano ou o Quirinal, o Palácio Presidencial da Itália, se comunicam? Que espaço existe na informação globalizada e imediatamente disponível a todos para as histórias das pessoas? Como o digital pode ser combinado com o estabelecimento de uma relação com o outro? Essas são algumas das questões que emergiram do encontro Notícias e não somente, para além e fora dos palácios, na escuta do povo, a serviço da igreja e da sociedade. Evento do Festival da Comunicação Paulinas e Paulinos, que se realiza em Rieti, com a colaboração da diocese da cidade. Nenhuma instituição comunica a si mesma enquanto palácio, explica Paulo Ruffini, prefeito do Dicastério da Santa Sé para a Comunicação. De fato, esta é uma forma de não comunicar, porque cria um diafragma, e isso é ainda mais verdadeiro para a igreja. A igreja, enfatiza Ruffini, não é um edifício, mas uma comunidade onde cada um tem sua própria vocação, seu próprio carisma e sua comunicação. Mais do que em qualquer outro lugar, é a própria relação de ser irmãos uns dos outros, de ser membros uns dos outros. A comunicação que funciona melhor é aquela que é capaz de construir verdadeiras relações entre irmãos, unidos na fé e que, através de seu amor mútuo e sua capacidade de dar testemunho da fé, comunicam a beleza da fé com uma leitura sapiencial das coisas que acontecem. Nesse sentido, a tarefa da comunicação da Santa Sé, explica ainda Ruffini em seu discurso, não é fazer marketing ou publicidade, mas dar testemunho e construir uma rede entre a Igreja de Roma e as igrejas ao redor do mundo com todos os instrumentos. Um serviço, reitera, baseado mais em relacionamentos do que informações, que, paradoxalmente, é o que menos falta, enquanto há necessidade de interpretação e testemunho direto.
Para concluir, uma reflexão do Celan sobre a Laudato Si, aprender a cuidar do que é comum da nossa casa.
Laudato Si. Aprender a cuidar do que é comum da nossa casa. Cuide do que é seu. Um chamado de atenção que temos recebido muitas vezes, mas que, na medida em que somos homens e mulheres de fé, deveria nos levar a assumir a necessidade de cuidar do que é dos outros, do que é comum. Para isso, se faz urgente entrar em um caminho de conversão que nos leve a sair de nós mesmos e ter um olhar maior, um olhar divino, que nos faz deixar para trás nossa mesquinhez humana, que nos leva a nos encerrarmos dentro de nós mesmos, a fomentar atitudes individualistas que nos afastam de tudo e todos aqueles que temos em volta. O cuidado é um chamado que aparece na Laudato Si mais de 30 vezes, mas, desde o início da encíclica de Francisco, inspirada em outro Francisco, nos faz ver que esse cuidado diz respeito àquilo que é comum a todos, a casa comum. Cuidado do que é frágil, pois a gente acostuma dizer que, quando algo é forte, resistente, não precisa de maiores cuidados. A realidade planetária nos mostra que esse cuidado se torna cada vez mais urgente. 7 anos depois da primeira encíclica do Papa Francisco, vemos que, longe de melhorar no que diz respeito ao cuidado da casa comum, a situação vai piorando, que nossa casa está cada vez mais fragilizada. Não aprendemos, mesmo diante de catástrofes naturais cada vez mais frequentes, de fenômenos climáticos a cada dia mais extremos, que atingem sobretudo os mais pobres, pois o clamor da terra, como o clamor dos pobres, é o mesmo, são eles os que mais sofrem as consequências dessa falta de cuidado, que tanta dor provoca no planeta e na humanidade. Um cuidado que aprendemos com Deus, na medida em que assumimos que somos instrumentos dele, que todos podemos colaborar como instrumentos de Deus no cuidado da criação, cada um a partir da sua cultura, experiência, iniciativas e capacidades. Fomentar essa cultura do cuidado deveria ser um empenho em nossa sociedade, também na nossa igreja, na medida em que nossa fé se sustenta no relato bíblico, onde o Criador encomenda à humanidade o cuidado da sua obra. Um cuidado que tem que ser em nível geral, planetário, mas também em nível local, lá onde cada um vive, assumindo a conversão ecológica, um chamado decisivo na preservação da casa comum. Um cuidado que interpela nossa inteligência para reconhecer como deveremos orientar, cultivar e limitar o nosso poder. Não podemos esquecer que fazemos parte de um mundo frágil. E somos nós, os seres humanos, a quem Deus confia o cuidado do mesmo. Até que ponto a encíclica Laudato Si está nos ajudando a dar maior coerência ao nosso compromisso com o meio ambiente, a que nós, crentes, conheçamos melhor os compromissos ecológicos que brotam das nossas convicções? Não podemos ignorar a exigência de uma preocupação pelo meio ambiente, unida ao amor sincero pelos seres humanos, algo que o Papa Francisco coloca como um compromisso constante com os problemas da sociedade. São compromissos que tornam concreta a conversão ecológica, algo que é pessoal e comunitário, também eclesial, e que deve nos levar a olhar a realidade de um modo diferente, com um olhar mais cuidadoso, que nos leva a fazer realidade um mundo melhor para todos e todas. Um mundo que realmente seja a imagem e semelhança de Deus, do Deus Criador, do Deus que é fonte de vida plena. A Semana Laudato Si é mais uma oportunidade para isso. Não deixe passar essa ocasião mais uma vez.
Sim, queridos amigos, encerramos o nosso programa desta sexta-feira, agradecendo a todos pela audiência. Um abraço e até amanhã neste mesmo horário.